invariavelmente, todos os partidos se dizem muito preocupados com a situação, mas inviabilizam as respostas que os trabalhadores necessitam. E houve mais recentemente a discussão de uma proposta do CDS, por exemplo, para que se fizesse um grupo de trabalho para a regulamentação legal das pressões de desgaste rápido, mas que, e voltamos a repetir o que dissemos na altura, é muito curto e objetivamente não responde às urgências vividas todos os dias por demasiados trabalhadores e as suas respectivas famílias. O Governo, esse diz, continua a estudar, continua a avaliar e os anos passam e dezenas de profissões e milhares de trabalhadores mantêm-se sem qualquer resposta às suas pretensões e sem qualquer resposta aos seus problemas de saúde reais. E por isso, consideramos que esta Casa não pode continuar a ignorar estas situações e deve tomar posições mais concretas sobre o tema e neste momento falamos dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações que merecem também essa resposta. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, saudar os milhares de cidadãos que subscreveram esta petição que agora discutimos, mas também a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, que a promoveu e dinamizou e que, através deste importante instrumento da nossa democracia, nos trazem um assunto da maior importância, sobretudo quando falamos de questões laborais. Pretendem os peticionários que, face às circunstâncias que norteiam o exercício da sua atividade profissional, seja instituído um regime especial de idade de reforma para os trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações aos 55 anos. E as circunstâncias ou as características da organização e até o desempenho do seu trabalho está bem claro no texto que sustenta a referida petição. Na verdade, o desempenho do trabalho no setor dos transportes e comunicações, como referem os peticionantes, tem um forte impacto na saúde dos trabalhadores, que se manifesta através de doenças musculoesqueléticas, problemas renais, problemas ao nível da audição e da visão, stress, ansiedade, depressão e sonolência diurna. Falamos de problemas que decorrem, sobretudo, do facto da atividade destes profissionais ser desenvolvida através do trabalho por turnos, por escalas, por trabalho diurno e trabalho noturno, com horários variáveis e tempo de trabalho prolongado, com longas permanências em veículos sujeitos a vibrações constantes, sujeitos a intempéries, à pressão da exposição pública, com tarefas repetitivas, mas também com sobrecargas de trabalho. Ora, as próprias características do desempenho desta atividade têm mesmo de ter impacto na saúde destes trabalhadores. Impactos que são de resto confirmados pelas conclusões de todos os estudos científicos que relacionam o trabalho por turnos e trabalho noturno a problemas de saúde graves com origem em distúrbios neurofisiológicos e são estudos que recomendam ou sugerem também a necessidade de melhores condições na atividade laboral, não só para salvaguardar a saúde destes profissionais, mas também para evitar que se continue a colocar em causa a segurança de pessoas e bens. E sem prejuízo de outras medidas que é necessário assumir numa perspectiva mais global, nomeadamente o reforço da contratação coletiva e uma legislação laboral que seja mais protetora dos trabalhadores, sobretudo daqueles que trabalham por turnos ou que trabalham em horários noturnos, os Verdes partilham das preocupações e dos objetivos dos peticionantes no sentido de se proceder à regulamentação da atividade dos trabalhadores do setor das transportes, comunicações e telecomunicações. Uma regulamentação que terá forçosamente de passar pela redução do desgaste que resulta do exercício desta atividade, pela garantia das condições de segurança e saúde no trabalho e também pelo acesso à reforma adequada ao desgaste rápido. E, portanto, nós também vamos votar a favor da proposta do Bloco de Esquerda, que também está em discussão por agendamento com esta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar, evidentemente, os peticionários que aqui estão hoje e dirigir também os nossos cumprimentos à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, sobretudo pelo exercício de democracia ao se terem dirigido a esta Assembleia da República, não só esta petição dos direitos dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações. É, de facto, uma reivindicação justa que aqui nos trazem de um regime especial da idade legal da reforma para estes profissionais, que têm em conta as condições penosas e que já ouvimos aqui hoje falar, precisamente, em que esta atividade se desenvolve. É uma atividade que é desenvolvida em altura, nomeadamente, e também em subsolo, no ar e em cima da água. Destaca-se também aqui a sobrecarga do próprio trabalho, o trabalho por turnos e o trabalho noturno. Tudo condições que trazem graves consequências para a saúde destes profissionais e que vão desde doenças musculares às doenças aos problemas renais, à audição e visão, a doenças mentais que a sonolência diurna e a alteração dos trabalhos por turnos provoca. Tendo em conta as consequências e o desgaste e o impacto que esta atividade tem, de facto, na vida destes trabalhadores, é da mais elementar justiça que se acompanhe aquelas que são as suas reivindicações. E por isso mesmo não será por parte do PAN que o reconhecimento desta penosidade não ocorre e votaremos a favor da iniciativa que é trazida a este debate. No entanto, e apesar desta questão, não nos podemos deixar de lembrar que há muitas profissões numa situação análoga à dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações, que há anos nos exigem que se atue e que por isso mesmo qualquer solução deve procurar assegurar aquela que é uma justiça em relação a todas estas profissões. É por essa razão que para o PAN esta solução só deve passar por uma avaliação com uma lógica transversal feita com uma via de um grupo de trabalho que possa proceder à alteração do enquadramento legal das profissões de desgaste rápido, à definição também de critérios para a atribuição desta qualificação e ainda à identificação de um elenco exemplificativo daquilo que são as profissões passíveis de serem assim classificadas. Não obstante esta alteração mais profunda e estrutural, é evidentemente que acompanhamos aquela que é não só a preocupação dos peticionários, como também que é o escopo da iniciativa que acompanha a petição. E, portanto, esta, não obstante a proposta do PAN de estar também em discussão e votação hoje, cabendo apenas aos partidos decidirem se querem, de facto, resolver este problema de uma forma mais aprofundada, estrutural e transversal, sem discriminar nenhuma profissão, ou se querem continuar a adiar a resolução que há muito se impõe em relação a estas matérias. Iremos, evidentemente, acompanhar também aquelas que são as mais iniciativas pela sua elementar justiça.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queremos, antes de mais, saudar a FECTRANS e todos os trabalhadores dos setores dos transportes, comunicações e telecomunicações que colocam a esta Assembleia a questão incontornável da idade da reforma, desde logo face à penosidade e ao desgaste que tantas vezes marcam vidas inteiras de trabalho num setor cuja realidade tem especificidades e situações concretas que não podem ser ignoradas. Ao longo dos anos, agravaram-se as condições e os problemas que são sentidos por estes trabalhadores. Privatizações, liberalizações, subcontratação, precariedade, ataque aos direitos, à contratação coletiva, desregulação de horários e sobrecarga sistemática, tudo isto significou uma fatura pesada também para a própria saúde dos trabalhadores. O PCP tem vindo ao longo dos anos a intervir com a luta e a proposta de forma consequente e determinada para que as leis e as políticas neste país defendam os direitos e a dignidade e a vida de quem trabalha, seja no exercício da profissão, seja na passagem à reforma. Propusemos a garantia de que a rotatividade dos turnos seja no respeito pelo descanso e pelo tempo para viver, considerando os fins de semana e os dias seguidos sem folgas. Propusemos a salvaguarda do direito a sair do regime de trabalho por turnos e a passar ao regime diurno sem perda de direitos e remunerações após 20 anos de trabalho. Propusemos o reconhecimento a uma antecipação da idade da reforma para quem trabalha por turnos devido ao desgaste e penosidade deste regime laboral, bem como uma bonificação no cálculo do valor da pensão de reforma. Propusemos a fixação da regra da passagem à reforma sem penalizações após 40 anos de descontos. Propusemos a reposição da idade limite para a condução de veículos pesados no transporte de passageiros e mercadorias que o Governo PS aumentou à socapa numa revisão do Código da Estrada. Todas estas propostas do PCP tiveram o destino traçado pela convergência do costume na legislação laboral. PS, PSD e CDS sistematicamente têm chumbado estas medidas, assim como uma proposta que defendemos há anos e anos da diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. São matérias que mantêm total atualidade e que se impõem como questão central do nosso tempo. Não estamos condenados a essa suposta inevitabilidade de uma sobreexploração que se agrava e eterniza. Quando alguns proclamam inapeláveis sentenças de trabalhar até aos 72 anos, é preciso afirmar que tem de ser outro o caminho e o modelo de desenvolvimento. Os trabalhadores não são peças descartáveis, nem podem ser tratados como tal. Mas A idade da reforma não é nem pode ser um alibi para a exploração, como quem aceita como inevitável ou até natural que o trabalho seja cada vez mais penoso, perigoso, desgastante ou insalubre, porque depois o trabalhador até se reforma mais cedo. Não, senhores deputados, não se pode esmagar os trabalhadores com condições, ritmos de trabalho e horários desumanos, destruir a sua saúde, a sua qualidade de vida e depois que seja o que a sorte quiser. É necessário garantir que em todos os domínios do funcionamento das empresas e das empresas dos setores dos transportes, das comunicações e das telecomunicações em particular, as condições e ritmos de trabalho, os horários de trabalho, os tempos de trabalho e de repouso sejam definidos com outro critério. Não em função de restrições orçamentais ou estratégias de lucro máximo, mas sim no pleno respeito pela saúde e pela vida de quem ali está a trabalhar. E na consideração da qualidade e segurança de serviços públicos essenciais que não podem ser comprometidos pelas condições degradadas e precárias que tantas vezes são impostas aos trabalhadores, muito para além das necessidades operacionais concretas. Se há lição e ensinamento que devemos retirar de 2020, da crise pandémica e dos seus impactos, é para quem tivesse dúvidas a evidência da centralidade do trabalho e dos trabalhadores. Os trabalhadores destes setores, dos transportes e comunicações, têm dado o exemplo na mobilização, organização e ação em defesa dos direitos e da dignidade, mas também em defesa do interesse nacional. Valorizamos a iniciativa da FECTRANS e queremos daqui saudar a luta dos trabalhadores, fator decisivo e insubstituível da construção da mudança. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informo que dentro de minutos, pelas 17h15, será aberto o sistema para a verificação de quórum para a votação, para que os deputados possam registar nessa altura. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Madeira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um lugar comum referir que as pessoas são o maior ativo de um país, de uma empresa, de uma organização. Mas, de facto, é essa a verdade. Sem pessoas, sem trabalhadores, não há trabalho, não há economia, não há riqueza, não há Estado. Por isso, o Partido Socialista sempre pautou a sua atuação de acordo com os princípios da salvaguarda e do respeito pelos direitos e interesses dos trabalhadores. Por isso, também, o Partido Socialista, quer nesta Assembleia, quer no Governo, sempre se empenhou na defesa e no reforço desses direitos. Valorizar os direitos dos trabalhadores é valorizar o emprego, é valorizar o trabalho, é valorizar a política económica, é valorizar as políticas sociais, é também valorizar e saudar os 7.646 trabalhadores e a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações que assinaram a petição sobre a idade legal de reforma dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações aos 55 anos. Tivemos a oportunidade de ouvir alguns desses trabalhadores, perceber as suas motivações, os seus receios, os seus esforços em não baixar os braços para fazerem mais e melhor por eles, pelos seus e pelas empresas. E é também isso que nós fazemos aqui. Apesar das nossas diferenças, juntos lutamos por melhores condições de trabalho para todos. Fixar os trabalhadores, combater a precariedade, continua tão acentuada entre os jovens, regular o mercado de trabalho de forma equilibrada e modernizadora e combater certas práticas que podem prejudicar os projetos de vida individuais dos trabalhadores, julgo ser um desejo comum a todos nesta Assembleia. E são também estas as preocupações do Governo, traduzidas nos orçamentos que aqui aprovamos. Também no desenvolvimento e implementação de políticas ativas de emprego, qualificação dos trabalhadores e no combate ao desemprego e à precariedade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, apoiar, ajudar, responder, proteger a quem mais precisa, apoiar o emprego, apoiar os rendimentos, apostar na valorização salarial aliada à qualificação dos trabalhadores e à inovação das empresas, mas também reforçar o sistema público de segurança social, conciliando com a sua sustentabilidade, têm sido as lutas deste Governo. Vivemos, infelizmente, um ano extraordinário pela negativa. Não nos podemos esquecer, por isso, de todos os sacrifícios que as empresas e os trabalhadores fizeram e que passaram. Mas também não podemos esquecer todas as medidas que o Governo do Partido Socialista implementou e vai implementar, tal como a criação da nova prestação social para mais de 250 mil pessoas, a majoração ao subsídio de desemprego, o aumento das pensões em janeiro, o aumento do subsídio social de desemprego, o aumento do salário mínimo, a criação de um apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade, o reforço da capacidade da ACT, a suspensão da caducidade da contratação coletiva durante 24 meses, a elaboração do Livro Verde sobre o futuro de Portugal. Para além da petição que originou este debate, também aqui hoje discutimos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que pretende a revisão da regulamentação dos profissionais dos setores dos transportes, comunicações e telecomunicações, de modo a incorporar as características